Bem-vindos ao Private Show, Part by Betano. Isto é o episódio 104 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Estou muito bem, Alex. Obrigado por perguntares, como sempre. E agora pergunto, eu devolvo a tua pergunta porque eu nunca te pergunto como é que estás, Alex.
Hoje estou muito feliz, Pedro. Como adepto do Barcelona e com estes jogos.
Ia bem. Já vi o que é que vamos hoje.
Mas vou dar boas notícias também para os adeptos do Benfica. Também, porque vai ser um grande jogo na terça.
Basicamente vais encarnar um bocadinho Pai Natal em janeiro. Tens aí boas notícias presentes para todos, não é?
Exato.
Para adeptos dos clubes. Olha, Alex.
E falando disso, Bruno Santos, okay, que é adepto do Benfica e do Barcelona, perguntou-nos qual é o nosso clube na Bundesliga, Pedro. Então deixa-me perguntar, qual é o teu clube,
olha,
Pedro?
Borussia Dortmund, tu sabias?
Eu disse aqui na produção,
okay.
Não sabia, mas eu disse, eu tenho um feeling que o Pedro vai dizer Borussia
Dortmund. Olha, e explico porquê, porque identifiquei-me muito com o Dortmund do Klopp, particularmente, foi uma das equipas que eu mais gostei de ver jogar futebol até hoje e que mais me entusiasmou. O Dortmund, com aquele ataque com Kuba Blazikowski, Reus, Götze, Robert Lewandowski.
Hummels atrás.
Hummels da central. Nuri Sahin no meio-campo, o treinador.
Piszczek
lateral direito. Schmelzer da lateral esquerdo.
Que equipa.
Ou seja, podia estar aqui a dizer mais. Uma equipa que é campeã alemã, portanto, grande trabalho de Klopp, e que vai à final da Champions também.
É verdade.
Perto contra o Bayern. E eu gosto de não apoiar o Bayern. Eu gosto do Bayern, mas gosto de não apoiar o Bayern na Liga Alemã, que eu gosto de outros clubes a ganhar.
Gosto do que estás a dizer. Eu vou, é recente, Bayern Leverkusen, ok?
Claro.
Eu adoro Xabi Alonso,
Bayern Leverkusen, claro.
Vence a Liga, primeira vez em 120 anos, Florian Wirtz quer ficar no clube. Eu adoro o que está a ser construído no Bayern Leverkusen, porque é histórico.
Olha, e eu adoro as apostas do Francisco Reis. Francisco Reis, que é um dos nossos espectadores mais fiéis, semana após semana, aliás, duas vezes por semana, o Francisco Reis está lá a comentar.
Obrigado,
e desta
Francisco.
Vez, Francisco, e obrigado, exatamente, desta vez, Francisco, estiveste a isto, pá, a isto de fazer o pleno. Falhou-te o quê? Falhou-te o derby de North London. O derby de North London, apostaste mal, quer dizer, foste pela minha indicação e do Alex, portanto, dar-te um abraço por causa disso, seguiste o nosso conselho, mas, tal como nós, erraste. Portanto, por causa do derby de North London, do Arsenal-Tottenham, que o Arsenal ganhou 2-1 de virada, não fizeste o pleno, mas acertaste quase tudo e, portanto, dar-te aqui esse abraço de parabéns. Estiveste muito bem, foste muito audaz nas tuas previsões.
E comentem as previsões para as próximas semanas e este fim de semana.
Tem um fim de semana.
De calcio. De calcio.
Atenção.
Fantástico.
Vamos dar um destaquezinho à Série A mais lá para a frente. Fiquem aí.
E dar um destaque aqui no início ao Futebol Clube do Porto, porque
vamos, sim, senhora.
Samu foi elegido o melhor,
exatamente,
jogador no mês de dezembro na Liga Portuguesa, com 5 gols e 2 assistências. Impacto imediato, não
impacto
é, Pedro?
Impacto imediato. Nós, se há reforço... O ano passado falávamos do impacto imediato de Vítor Gyökeres. Este ano temos que falar do impacto imediato de Samu. Sem dúvida. Samu, desde que chegou ao Porto, lá está, não precisou do tal tempo de adaptação.
Sim.
Ele chegou, primeiro dos primeiros dois jogos foi suplente utilizado, mas foi logo utilizado. E de lá para cá tem sido, de facto, um jogador fundamental para o Porto e para um treinador, que também ele, e já agora dar aqui esse mérito, foi também eleito pelos seus pares, pelos outros treinadores, o treinador do mês
Vitor
de dezembro
Bruno.
Na Liga, Vítor Bruno. Portanto, é um Porto que, Alex, na minha opinião, e dou-te esta rampa de lançamento, é um Porto que, apesar do desaire anterior,
sim,
parece-me que vai para esta semana importante, e sobre a Liga Europa falemos só para a semana,
sim,
mas vai para uma semana importante, dois jogos importantes, diria eu, com o foco máximo, para vencer,
sim,
os dois jogos.
Eu acredito,
vai vencer os dois jogos.
Eu acredito que o Porto vai vencer ao Gil Vicente e em casa com o Olympiacos,
é
também
isso.
Estou muito confiante.
Eu também acho.
Mas falando do Samu, demonstra que o Porto, esta época, a nível de recrutamento, foi muito bom, ok, no mercado de transferências.
Verdade.
Neuen Pérez, Francisco Moura, várias transferências estão a dar os dividendos. E até Denis Gull, ok, também é um ótimo ponta de lança que eu acredito que o seu tempo virá. Tal como vimos com o André Sheldrup no Benfica. Foram
verdade.
Dois anos e agora está
e depois
a ter os dividendos.
De...
Exato. Denis Gull, acredito que possa acontecer
este
o mesmo.
Este está com o Alex Dá é bom, porquê? Porque também vinha a ser uma dificuldade nos últimos anos, nos últimos mercados para o Porto, a nível desse recrutamento fora, e este mercado, de facto, este último mercado, comprovou-se, quase todos os reforços estão a render e estão a render bem. Alex, o Porto vai jogar a Barcelos contra um Gil Vicente que, se bem te recordas, empatou com o Sporting.
É verdade.
E é um Gil Vicente que está
0-0.
Nos quartos de final da Taça Portugal,
equipa...
que vai jogar contra o Sporting também. É uma equipa que está a fazer, desde que Bruno Pinheiro foi para o Gil Vicente e a sua equipa técnica, de facto, o Gil Vicente cresceu coletivamente.
Sim.
E tem bons valores individuais. Eu sei que tu tens também alguns...
Há um jogador que eu adoro do Gil Vicente. E é a tua posição, Pedro. Andrew Silva, guarda-redes.
É um dos melhores guarda-redes da Liga.
Sem dúvida.
E é muito jovem. O Andrew Silva, desde que está na Liga Portuguesa, é muito jovem mesmo.
Representou
anos,
o Brasil nos Jogos Olímpicos,
sim,
sub-23.
É internacional jovem pelo Brasil, exatamente. O André Silva está aqui à procura dele. É de facto muito jovem, é um dos bons valores.
Penso que é 23 anos. Sim.
É um Gil Vicente, 23, não é? Exatamente. É um Gil Vicente, Alex, que sem dúvida tem sido uma das equipas, ou seja, que do início da Liga até agora mais cresceu, coletivamente, na minha opinião. Ah, tem um jogador, tem um dos jogadores para mim melhor desequilíbrio na Liga Portuguesa, o Félix Correia.
Sim,
Correia é um jogador que no 1-1 é muito importante.
É verdade, é verdade.
E, portanto, formado Sporting e nas Juventus e no City. Tem a formação destes três clubes.
Pois foi quando o Pablo Moreno vai para o Juventus. Portanto,
há aqui uma jogação difícil para o Porto. Eu acredito piamente mesmo que, apesar das dificuldades, o Porto vai ganhar. Acredito na vitória em Barcelos, tal como acredito na vitória para a semana, mas sobre a Liga Europa falaremos depois. Portanto, diria que o Porto vai ter aqui uma reação importante e diria que estes prémios individuais também motivam, porque acabam por dar aquele carimbo à qualidade do trabalho que o Porto até esta derrota vinha a fazer.
Estou contigo, Porto. Acho que o Porto vai se afirmar muito neste jogo, porque é um jogo fora também, e nós demos essa nuance, ok? 46% dos jogos fora não vence, ok? E agora eu acredito que o Porto, com o Gil Vicente, vai se afirmar e vai ser uma vitória 2-0, 3-0. Acredito que sim.
Eu não vou numa vitória tão larga, mas diria que eu vou aqui num 1-2 para o Porto.
Lembra-te com o Moreirense. Foi 3-0.
Eu também não ia e depois foi 3-0, é verdade.
Um campo muito difícil.
Olha, Alex, difícil também é esta recepção do Benfica ao Famalicão. Um Benfica que acabará por não saber bem como é que... Pelo menos nós os dois não sabemos que equipa é que vai apresentar o bom titular, Bruno Lage, não é?
Sim, porque Di Maria, já se fala, não irá jogar.
Não joga contra o Famalicão.
Não irá jogar.
Isso aí já é certo.
Exatamente. E as possibilidades são Arthur Coglu, Abduni, Prestiani, e eu acredito que vai ser Arthur Coglu com André Sheldrup a extremos.
Portanto, Sheldrup passa para o lado direito e Arthur Coglu entra para a esquerda, ou Arthur Coglu entra diretamente por Di Maria?
Deixa o Sheldrup na esquerda,
deixa
por favor.
Deixa o Sheldrup na esquerda.
Aquele lado esquerdo, Álvaro Carreras e André Sheldrup, as dinâmicas não se fazem por acaso. As dinâmicas acontecem porque, de facto, combinam extremamente bem, e o André Sheldrup, entre linhas, com o Álvaro Carreras a fazer o corredor, é uma excelente dupla, Pedro. Tem de acontecer novamente.
Esse destaque da ala esquerda desta nova ala esquerda do Benfica, aliás, mais do que nova ala, da nova dinâmica que a esquerda do Benfica tem, é um destaque que nós andamos a dizer. Olha, Alex, ainda esta semana se provou isso no jogo para a Taça de Portugal no Farense-Benfica.
O André Sheldrup começa a revir a volta do Benfica.
Exatamente.
E a qualidade
técnica. E o Carreiras
técnica.
Depois faz a assistência para o Porto do Cabral. Portanto, é um corredor esquerdo que está a funcionar muito bem, sendo que está a carburar.
E a rapidez na execução que André Sheldrup tem, com a inteligência tática que também tem, é fantástico ver.
Aquele remate é difícil.
É verdade.
Ele está de costas para a bola, ele recebe a bola, ele está a correr, não está a ver a bola, mas ele sabe que aquela bola vai entrar ali. E depois tem a agilidade e a qualidade técnica para, no espaço curto e pressionado por três defesas do Farense, conseguir fazer aquele mini slalom e arranjar espaço para rematar. Não é nada fácil naquela jogada, só que é mesmo muito bom.
E já são três titularidades consecutivas.
E eu acho que será a quarta.
E merece.
Eu acho que será a quarta.
Merece.
Alex, será a quarta e entrará, concordo contigo, entrará Arthur Coglu. A minha única dúvida, e já agora, eu e o Alex achamos que é Arthur Coglu por Di Maria. A minha grande dúvida, e deixa essa dúvida aí para casa, digam o que é que vocês acham que Bruno Lage vai fazer, é... se será mesmo Arthur Coglu, como nós os dois achamos, ou se acontecerá aqui Auschnes sobre a direita e a introdução de um novo elemento no meio-campo, ou Leandro Barreiro a jogar com Coxo e com Florentino, ou Benjamin Rolaiser. Poderá ser a hipótese.
Algo que eu não quero
eu tenho
ver
esta diferença,
pessoalmente,
esta
Pedro, pessoalmente eu não quero ver o Benfica a jogar com Florentino,
com
Auschnes e Barreiro.
Não, Coxo será titular. Coxo será titular.
Exato. Não, mas com o Coxo em campo também. Eu não quero ver estes três médios em campo
juntos,
ao mesmo
os
tempo.
Três, os
porque
três
o Benfica
juntos.
Precisa de criatividade.
É isso,
exatamente.
É
e Abduni tem golo e assistência, mas Arthur Coglu precisa desta confiança e eu acredito que Bruno Lage
que será
vai dar esta titularidade.
E digo já porquê. Porque eu acho que Amduni, e já lá vamos, será titular na Liga dos Campeões.
E outra coisa que as pessoas não referem. Otamendi está em excelente forma, ok? Um capitão e um veterano que o Benfica precisa e já conta com 208 jogos na Liga Portuguesa.
Verdade.
Uma lenda do futebol português.
E sabes quantos pelo Benfica? Não na Liga Portuguesa, no geral.
Eu acho que é 207.
Quer Otamendi, quer Di Maria, receberam esta semana a camisola dos 200 jogos pelo Benfica.
E então o Benfica vai vencer o Famalicão, não é?
Eu acredito, frente a um Famalicão, Alex, que, e digo isto muito rápido, tem uma belíssima equipa com NMI, Justin Deaz na defesa, tem o meio-campo Topic, Zaidu e Gustavo Sá, o ataque com Gil Dias, Sorriso, Aranda.
É verdade.
O banco do Famalicão é um banco forte. É uma equipa que, de facto, tem belíssimas individualidades, mas o coletivo não está a corresponder de todo ao que se esperava. É uma equipa e estranhamente frágil defensivamente. Eu acho que o Benfica vai ganhar.
O Famalicão é um resultado também de bom recrutamento. Sorriso era um jogador do Red Bull Bragantino.
Só que, de facto, não está a funcionar no coletivo.
É verdade.
E eu aqui, honestamente, com o momento que o Benfica está a atravessar agora, esta reação, vou Benfica.
E falando aqui em recrutamento, tenho de dar os louros, Pedro. Rui Silva foi apresentado no Sporting Clube Portugal. Tu referiste antes de toda a gente. Como é que te sentes? Será Rui Silva titular já no primeiro jogo? Ou vai ser Frank Israel?
Eu acho que vai ser ainda Frank Israel. Eu acho que ainda vai ser Frank Israel. Mas, para a semana na Liga dos Campeões, vai ser Rui Silva.
Sabes que eu acredito que vai ser Rui Silva.
Achas que é já?
Eu vou com o Rui Silva nesta.
Eu vou dizer porquê. Porque nós, cada vez mais, sabemos que a posição de guarda-redes é específica, mas é cada vez mais
um
elemento do campo, do resto da equipa. E, portanto, parece-me a mim que Rui Borges quer trabalhar mais uns dias Rui Silva para saber todos os movimentos defensivos e ofensivos dos seus colegas.
Ok.
É por aí que eu vou. Agora, se Rui Silva for já titular, vai dar garantias já de segurança na Liga do Sporting. Vou voltar a repetir isto. É um guarda-redes que, a médio prazo para esta época, vai garantir segurança e tranquilidade dentro dos postos e na grande área do Sporting.
E é a confirmação da necessidade ao contratá-lo.
Claro.
Por isso eu acho que vai ser titular já. É a minha previsão.
Achas que vai ser já titular?
E é a estreia na Champions League de Rui Borges, Pedro. Falando aqui na Liga e também na Champions League, vai ser um confronto então, muito difícil.
Antes de irmos aos detalhes na Champions do Sporting, fazemos já aqui um 2-1, Alex. Pergunto eu. Rio Ave Sporting, 1x2.
Eu vou 2 Sporting.
Vais 2 Sporting. Eu vou 2 Sporting também.
Ah, já não há Luís Freire no Rio Ave.
Está no outro clube agora.
É verdade.
Exatamente. Eu acho que vai ser uma semana muito importante para o Rui Borges, porque finalmente teve tempo para trabalhar.
Uhum.
Ou seja, desde que o Rui Borges chegou ao Sporting, foi jogar. E foi jogar contra grandes adversários. Agora, esta semana, o Rui Borges teve tempo. Não jogou para a taça a meio da semana, já tinha jogado antes. E, portanto, parece-me que vai ser muito bom para trabalhar a equipa do Sporting.
Oh, Pedro, falaste em grandes adversários. É verdade, o Sporting já jogou com o Porto, com o Benfica, com o Vitória, mas a jogar fora, frente ao RB Leipzig, isto vai ser um grande desafio. Vem de uma derrota, mas Xavi Simons já voltou.
Já voltou.
E isto é um jogador brilhante. Muita gente fala de Jamal Musiala, Gavi, dos grandes nomes, mas Xavi Simons tem de ser incluído e já conta com 3 envolvimentos de gol nos últimos 75 minutos em campo desde que voltou de lesão. Xavi Simons, Benjamin Sesko, isto vai ser um desafio ao mais alto nível que o Sporting vai ter na Champions League.
Por outro lado, é um RB Leipzig que já não entra para as contas. Tem 0 pontos até ao momento. O Leipzig ainda não, estranhamente, ainda não pontuou. É uma equipa que, eu percebo o que tu dizes, tem alguns seus melhores valores de volta, portanto, por aí, difícil tarefa para o Sporting. Por outro lado, em termos de motivação competitiva para o jogo, o Sporting está muito mais motivado para este jogo do que o Leipzig.
Eu vou-te só dizer a nuance que há jogadores ali que com o mês de janeiro vai mudar as vidas deles. Como eu disse, Benjamin Sesko está muito referenciado pelo Arsenal. Um avançado que já tem 21 golos marcados em 2 épocas na Bundesliga, quantos penaltis? 0 penaltis. É a referência da Eslovénia. Uhum. Eu creio que Benjamin Sesko irá ver este jogo com o Sporting como um jogo para se afirmar a Europa toda. Pedro.
Eu diria que entre o deve e o haver, ou seja, entre a responsabilidade que uma equipa tem e a que a outra já não tem, porque já não entra para as contas, mas entre a qualidade que o Leipzig voltou a ter agora e por ser uma estreia do Rui Borges e por estar no início desta era Sporting, eu aposto num empate neste jogo, como já apostei quando saiu o sorteio e como já apostei há cerca de um mês e pouco quando fizemos.
Acho que estás a ser otimista, eu vou para o empate também, mas acredito que o RB Leipzig...
Vou ser otimista para o Sporting?
Eu acredito que sim, Pedro.
Então, Alex, já fizemos 1x2, eu vou empate também, eu um bocadinho mais otimista porque eu digo que pode ser empate ou vitória, tu estás mais do outro lado, mas a nível de score...
Vou 2 igual, com um gol do Openda e Benjamin Sesko de um lado.
Eu vou 1 igual, mas eu tenho aqui um... eu vou um igual porque vou manter o X, mas se acontecer um 2 para o Sporting, não fiquem surpreendidos.
E falamos aqui de RB Leipzig, temos de falar também de um adversário muito difícil que o Benfica vai enfrentar.
Mete-se difícil nisso.
Que é o Barcelona,
e eu não queria nada ter que dar razão, Alex. Nada. Mas é de facto, um Barcelona voltou-se a reencontrar.
É verdade, Pedro. E a sorte do Benfica é não ter Real no nome, ok? Porque sim, o Barcelona, quando vê Real no nome, Real Betis e Real Madrid nos últimos 2 confrontos...
É inacreditável.
10 golos marcados. 10 golos marcados,
não, e não
Pedro.
Só, e banho de bola.
Exatamente.
E banho de bola. É uma coisa impressionante.
Eu sei, eu disse que Ronaldo Araújo poderá sair da porta, já afirmou, não irá, ok? Quero dar essa nuance.
Estranhavam como é que tu querias que ele saísse.
Mas eu quero dizer obrigado. Eu quero dizer obrigado ao Barcelona e ao La Masia.
Então como se diz em catalão, sabes como é que se diz obrigado em catalão?
Por acaso não.
Em espanhol é gracias. Em catalão tiras o A, metes o E. Gracias.
Gracias. Gracias, gracias Barcelona. Gracias La Masia. Gracias por este meio campo, que Pedri não foi formado no Barcelona, foi Las comprado Palmas. A Las Palmas.
Exatamente.
Mas temos Marc Bernal, Gavi, Casado, Dani Olmo, o melhor meio campo no futebol dos próximos 10 anos, muito possivelmente vai ser o do Barcelona,
Pedro. Mundial. É isso que queres dizer?
Claro, futebol mundial, futebol na Europa, futebol na América do Sul, vamos com o Barcelona.
Quando o Alex se entusiasma com o Barça.
Mas o Barça já não vence a Champions League há 10 anos. Há
não
10
vence,
anos.
Alex. Mas por outro lado, é um Barça que, e espectadores do primeiro show, vão aí já à tabela da Liga dos Campeões, às 36 equipas, o Barcelona neste momento está em segundo lugar com 15 pontos. É uma equipa que está a fazer de facto uma bela Champions. Lembremos da goleada ao Bayern Munique,
é
está na retina. Essa exibição absolutamente fabulosa do Barça e de Rafinha individualmente. E honestamente, Alex, eu vou dizer aqui, benfiquistas, vai dar empate este jogo. O Benfica não perde em casa com o Barcelona.
Fez-me lembrar aquele jogo do Benfica-Bayern com o gol de Talisca. Aquilo foi icónico.
O Benfica não vai perder com este Barcelona. Agora, que vai ser uma tarefa muito complicada, vai. O Alex falou deste momento do Barça, falou dos jovens. Eu falo de Lamine Yamal, de Rafinha, de Lewandowski. É um trio de ataque diabólico. Atualmente no futebol, é o trio de ataque que está a funcionar melhor. É este trio de ataque, sem dúvida. Mas eu acho que o Benfica tem argumentos coletivos, Alex. Sim. Individuais, claro que tem. O Benfica tem uma belíssima equipa. Mas tem argumentos coletivos, Alex. Na preparação estratégica para estes jogos, Bruno Lage valoriza-se neste tipo de jogos. E parece-me que, tal como já fez este ano contra outras equipas, vai fazer aqui um planeamento estratégico muito bom para este jogo.
Se o Benfica consegue vencer este Barcelona na Liga dos Campeões, depois, na mesma edição, vencer o Atlético de Madrid por 4-0, isto pode ser uma das campanhas mais históricas na Champions League no passado recente do Benfica.
E é muito importante pontualmente, Alex. Há pouco falávamos do Sporting não perder na Alemanha. Também é importante o Benfica não perder em casa com o Barça, porque a última jornada é em Turim contra as Juventus fora. E o Benfica está com... estão ambos com 10 pontos. O Benfica em 15º, Sporting em 17º. Importante, se não perderem os dois, eu digo aqui, se o Benfica e o Sporting não perderem esta jornada, para mim, estão na próxima fase da Liga dos Campeões.
E no último episódio, foquei muito no Lamine Yamal, naturalmente, é o segundo melhor extremo em forma atualmente no futebol, Lamine Yamal, só atrás de Mo Salah, com 10 golos e 3 assistências, mas há outro talento que tem de ser referenciado aqui no Pre-Bet Show. Pau Cubarsi, também tem 17 anos, joga à defesa central, tem uma qualidade de passe surreal, antecipação, joga com os dois pés. Pau Cubarsi, Lamine Yamal, Marc Bernal, que vai voltar de lesão, isto sim vão ser os jogadores que vão liderar o Barcelona a vencer a La Liga, a Liga dos Campeões, mas a sério, prestem especial atenção a Pau Cubarsi neste jogo frente ao Benfica.
Sabes
na
quem
luz.
É que vai liderar o Benfica para não perder, para além de Bruno Lage e da sua preparação estratégica, que eu acredito vai ser muito bem feita para este jogo. Vai ser Anatoly Trubin na baliza. Vai fazer mais uma grande exibição ao nível de Champions, como ele costuma fazer.
Sim, sim.
Vai ser Nico Otamendi no centro da defesa do Benfica. Vai ser muito importante. É daqueles jogos para o Otamendi.
E Carreras, que foi dos melhores jogos frente ao Atlético de Madrid.
E na construção, há aqui dois jogadores para mim vão ser fundamentais. Para um Benfica conseguir ultrapassar bem as linhas deste Barcelona, Carreras e Cocchu, estes dois jogadores...
E Florentino, vai ter um trabalho muito difícil.
Mas mais com bola. Tiro sem bola, a antecipar, mas...
Sim, sim.
Otamendi na liderança. Trubin bem na baliza e Carreras Cocchu a ligarem a jogo do Benfica, para mim vai ser importantíssimo. A conseguirem fazer chegar a bola aos homens da frente.
E aqui na Liga dos Campeões temos um Atlético de Madrid que está com 15 vitórias consecutivas. Eu vou com o empate no Benfica-Barcelona.
Já se queria escapar, reparem como o Alex queria escapar.
Vou ser otimista para os adeptos do Benfica.
E o desafio, malta aí em casa, em relação ao Sporting Benfica, sejam otimistas como não.
É verdade, Pedro.
E aqui na Liga dos Campeões, energia positiva.
Também quer referenciar que há um Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen. Atlético de Madrid com 15 vitórias consecutivas, Bayer Leverkusen com 10 vitórias consecutivas. É um jogo que toda a gente tem de ver depois do Benfica-Barcelona.
E ambos a lutarem, neste caso, não é com o Benfica e com o Sporting a lutarem pelo playoff, é ambos a lutarem pelo top 8.
Pelo top 8, exatamente.
E um
Pedro,
grande jogo em perspectiva.
Como é que está o teu top 8? Porque sim, nós não sabemos como é que nós temos os nossos top 8 da Liga dos Campeões.
Malta, o grande desafio de hoje, de mim e do Alex, e para vocês também, atualmente o top 8 da fase de grupos, da fase de liga está assim. Liverpool em primeiro, Barça em segundo, Arsenal terceiro, Bayern Leverkusen em quarto, Aston Villa em quinto, Inter em sexto, Brest em sétimo e Lille em oitavo. O desafio é este.
E o teu?
O Alex. É isso. O Alex vai ter que dizer o top 8 dele. Ou seja, quando acabar esta fase de grupos, faltam duas jornadas, o Alex vai dizer já o top 8 do final da fase e eu também o meu. Começo eu.
Bora lá.
Vamos a isso. Então, para mim, previsão do top 8 da fase de Liga da Liga dos Campeões, quando acabar esta fase. Liverpool, Barcelona, Bayern Leverkusen, Bayern Munique, Atalanta, AC Milan, Borussia Dortmund e Arsenal. Não é por ordem.
Acreditas que eu não tenho o Leverkusen? E eu comecei o episódio a dizer que eu apoio o Leverkusen. Eu, nas equipas que acabaram no top 8 da Liga dos Campeões, tenho Liverpool, Arsenal, Aston Villa, Barcelona, Bayern de Munique, Inter de Milão, Borussia Dortmund e a minha escolha audaz, bora lá Sérgio Conceição, AC Milan, que vai jogar contra o Girona e frente ao Dinamo Zagreb. Eu acredito que 6 pontos é muito possível nestes dois jogos.
Eu acredito muito no Inter, sabes?
AC Milan! Ah, sim, o Inter também está. A Sparta de Praia e Mónaco, acredito sim, que o Milan também
está,
consegue.
Mas na minha não está.
Eu, Bayer Leverkusen é que me custou, porque vai contra o Atlético de Madrid, é um jogo muito difícil, e sim, acho que vai ser empate entre os dois. Mas digam as vossas previsões dos comentários.
E é já, antes de começar a penúltima jornada, que é para a semana.
E tu disseste que fim de semana vai ser de Série A, Pedro.
Vai ser um fim de semana de Série A. Atenção a isto. É que, por um lado, poderemos ter Sérgio Conceição a ganhar pela segunda vez, no espaço de uma semana e meia, à Juventus. Por outro lado, temos uma luta entre o primeiro e o segundo classificados, Nápoles e Atalanta.
É verdade, mas falas da Juventus, eu só quero referenciar. Não é de loucos como a equipa. Só empates. Em 20 jornadas, tem 13 empates.
13 empates.
Como é que é possível?
Já sabem para este fim de semana o que é que vão apostar.
E já
é
se X. fala de Vlahovic e André Cambiasso sair da Juventus. André Cambiasso para o Man City, um negócio Vlahovic espetacular.
Para o Arsenal.
E se não vêm a Juventus jogar, prestem atenção também a Ken Anil diz, dos melhores talentos na atualidade desportiva.
Ainda agora marcou um golaço.
É verdade, Pedro. E Alberto Costa, que sim, agora está nas Juventus e é de congratular um jogador do Vitória para as Juventus.
Alex, eu não gosto nada de me enganar e gosto logo de fazer fact-checking. Claramente que o Nápoles-Atalanta não é entre o primeiro e o segundo, porque em segundo está o Inter, desculpem. É o primeiro e o terceiro. A Atalanta está em terceiro lugar e o líder é o Nápoles. Okay, não fiquem enganados.
Porque queres falar
do
Nápoles, eu quero referenciar aqui uma coisa. Há muita crítica do que Kvisha Kvaratskhelia ter ido para o PSG. Mas as pessoas sabem, nos salários do Nápoles, o Kvisha Kvaratskhelia está em 16º.
Ganha 1.8 milhões por ano.
16º, 30 mil por semana. Se compararmos com o Lukaku, com o Osimhen, é muito diferente.
O que estás a querer dizer é que se De Laurentiis quisesse que Kvaratskhelia ficasse muito, aumentava-lhe o ordenado para esse patamar.
Porque desde que Kvisha Kvaratskhelia chegou ao Nápoles, é o jogador com mais envolvimentos de gol na Série A, é um jogador que faz a diferença em todos os jogos que entra. Sim, esteve uma má forma, mas voltou e voltou muito mais forte. O herói da Geórgia. Kvaradona para alguns.
Para mim foi Kvaradona. Mas eu estou muito desiludido com Kvaratskhelia também. Custa-me muito vê-lo assim para o Paris Saint-Germain.
Eu entendo.
Eu queria que Kvaratskhelia, a sair do Nápoles, saísse. Ou para um dos...
Liverpool?
Bem, para o Liverpool, claramente, percebes? Mas gostava de ver sair para a Premier League se saísse do Nápoles. Mas gostava mesmo que ele se mantivesse o Nápoles, que eu gosto muito da Série A, como vocês sabem, e do Nápoles, e quero que os melhores valores fiquem.
E já viste, Osimhen, Mandzsej Kim, Kvisha Kvaratskhelia, a equipa ganhou a Liga para o Nápoles, já saíram os melhores.
Deixa-me só dar-te aqui um toque. Há outros jogadores do Nápoles. Sai Kvisha Kvaratskhelia e não estará neste grande jogo contra a Atalanta, mas há Lukaku, que tem 7 golos, e que tem muitas assistências. Há Scott McTominay, que está com uma nova vida em Itália. O problema não era dele, era do Man United. Há Zambu Anguissá, mais uma vez, como no ano do título há 2 anos, médio muito importante e com muita chegada à área adversária. E há agora, em grande forma, antes era suplente de luxo, agora é titular de luxo, David Neres.
Verdade.
David Neres está em grande no sul de Itália. E dizer ainda, Alex, para fechar, temos aqui um dado muito interessante para este jogo, e vamos ao 1x2, em que temos estes dois jogos para prever também. Na Série A, meus amigos, a Atalanta de Gasperini e o Nápoles de Conte estão a dominar. Esta é a verdade, Alex. É que nos números de golos e assistências, vamos lá ao top de golos, Retegui 13 golos, Atalanta. Ademola Lukman em quarto, 9 golos, Atalanta. Lukaku em quinto, 7 golos, Nápoles. Portanto, no top 5 melhores marcadores da Série A estão 2 da Atalanta, 1 do Nápoles. No top 5 de assistências da Série A estão 2 da Atalanta, um do Nápoles.
E que decisão audaz de Conte em escolher Lukaku ser o ponta de lança em vez de Osimhen. E comentam nos comentários quem é que acham irá substituir Kvisha Kvaratskhelia. Eu vou com Edon Zergova do Lille, mas digam nos comentários.
Os nomes que se falam já agora é Edon Zergova do Lille, fala-se em Rashford, fala-se em Garnacho, vamos ver.
Mas vamos ver, exatamente. E então aqui vamos ver as jornadas a prever,
vamos
Pedro.
Vamos ver as jornadas a prever, até rimaste e não sabias.
Verdade, é verdade.
Vamos a isso.
Arsenal, Aston Villa. Unai Emery vai voltar a Arsenal.
Unai Emery volta a North London e eu vou com o X neste jogo, no Arsenal Villa, e já agora para vos dar esta dica, o X neste jogo está a 4.40.
4.40, eu vou eu vou também com o X, Pedro. João Duran!
Quando tu não queres que o Arsenal ganhe, tu devias apostar a favor do Arsenal, que era para acontecer o contrário.
Ah, como não vou dizer.
Não vai.
Alex. Aqui nos bloopers.
Olha, então fomos. Eu vou empate, tu vais a Aston Villa.
Vou empate.
Faz empate, mas com o gol de John Duran. Eu vou empate com gol de Morgan Rogers para o Aston Villa. Ainda em Londres, mas noutra zona de Londres, Brentford-Liverpool.
Uma equipa que só perdeu uma vez em casa na Premier League. Eu vou com empate.
Ah, eu vou Liverpool 2, all the way.
Eu acredito que o Liverpool possa ter aqui umas dificuldades.
Lá em cima, no quinto maior estádio atualmente na Premier League, em Inglaterra, na Premier League, Newcastle-Burnout. Eu vou Newcastle.
Para mim, isto é um dos jogos que eu estou mais entusiasmado para ver na Premier League.
Tenho um hype para este jogo. É um grande jogo entre o Newcastle de Edial e o Burnout de Andoni Iraola. Grande jogo.
Eu vou com o Newcastle 1.
Eu vou Newcastle 1 também, com mais um jogo a marcar de Alexander Isak, Alex.
Já são 8 seguidos.
Já são 8 seguidos.
Com 12 golos e fez uma assistência também no último jogo.
E se ele marcar neste jogo, passará a ser o único a marcar em 9 jogos.
Ah, e só 4 jogadores na história da Premier League é que conseguiram fazer o feito de ter 8 jogos conseguidos a marcar, exato. Quem são? Jamie Vardy, Van Nistelrooy, Daniel Sturridge e agora Alexander Isak.
Portanto, se ele marcar agora pelo 9º jogo seguido, é só ele a fazer isso.
Histórico. Anthony Gordon também a ter uma grande época.
Alex, ainda em Inglaterra e para fechar, vimos a Itália, Man United-Brighton.
Um jogo interessante. Baleba vai impressionar o Ruben Amorim, Carlos Baleba.
Achas que poderá estar ali de olho?
Poderá. Eu vou com um United. Acredito que o United irá vencer este jogo.
Eu também acredito que sim. Man United vai vencer com um gol de Rasmus Højlund. Fiquem com essa.
E a Juve é 100 Milan. Será que vai haver gol de Kolo Muani já?
Vai haver gol de Kolo Muani, mas não vai haver empate.
Ui.
Não vai haver empate. Vai haver vitória do AC Milan. O Milan vai ganhar a Turim.
Bora lá, Sérgio Conceição.
Eu estou confiante em Sérgio Conceição.
3.35, a odd do Milan ganhar. Os favoritos é as vendas neste momento.
Não vão passar muitas semanas até haver música para Sérgio
Conceição. Espera aí, Pedro. Eu digo 13 empates em 20 jogos. Como é que a odd favorita não é o empate deste jogo?
Porque estão a acreditar na equipa das Juventus. Eu não acredito. Como o Alex acredita, eu não acredito. E, portanto, eu acredito muito sim no Conceição.
Ah, eu neste jogo acredito no Conceição também. Eu vou com empate.
Ah, vais empate. O Alex diz. Este tipo vai empate. Alex, para fecharmos isto, temos ainda em Itália Atalanta-Napoli. E eu aqui, eu vou Atalanta.
Eu vou Atalanta 1 também.
Atalanta 1. E agora sim, com muitos portugueses em ação, vai haver golo de Gonçalo Ramos, vai haver assistência de João Neves e o Paris Saint-Germain vai ganhar este clássico contra o Lan fora.
Disseste tudo, Pedro. Eu vou com Paris Saint-Germain 2.
Melhor maneira possível não havia para fechar aqui o episódio 104, Alex, era exaltar os portugueses do Paris Saint-Germain. Malta, continuem connosco. Já sabem, subscrevam, participem, comentem lá no chat do YouTube. Para a semana estamos de volta para mais um Playback Show. Um grande abraço a todos.
Um grande abraço, pessoal.